Uma semana depois de um furacão de categoria 5 assolar as Ilhas Virgens, uma professora de 32 anos chamada Hannah Upp desapareceu. A busca por ela é extremamente complicada porque envolve não só o desaparecimento, como uma possível amnésia e troca de identidade. Eu sou a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Toda segunda eu examino um crime real que marcou uma comunidade. Meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo? Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Fazer o download do episódio e compartilhar com os amigos também nos ajuda muito. No verão de 2008, em Nova York, Hannah dividia apartamento com alguns amigos enquanto começava o seu segundo ano como professora de espanhol num colégio no Harlem. Ela também estava completando o seu mestrado, então ela tinha uma rotina bastante ocupada. Na última sexta-feira de agosto, ela decidiu sair para uma caminhada, talvez para clarear a cabeça, já que as aulas recomeçariam em alguns dias. Ela vestiu um top de academia, legging e tênis e seguiu pela rua Riverside, que levava ao oeste de Manhattan, ao longo do rio Hudson. A Hannah nunca voltou para casa naquele dia, mas os seus colegas de apartamento não ficaram imediatamente preocupados, afinal, é Nova York e eles eram jovens. Não era incomum que uma mulher de 23 anos não voltasse para casa uma noite. Além disso, ela tinha comentado que estava querendo visitar a mãe na Pensilvânia naquele fim de semana. Então talvez ela tivesse ido viajar e esquecido de avisar os amigos. Mas no domingo, quando nenhum deles recebeu qualquer notícia dela, eles começaram a achar estranho. Eles resolveram dar uma olhada no quarto dela para ver se encontravam algo fora do lugar. A bolsa dela estava no chão, junto com seu telefone, a sua carteira, seu passaporte, até o seu cartão do metrô. Então, claramente a Hannah não saiu de casa com a intenção de ir para longe. Alguma coisa estava errada e eles entraram em contato com a polícia. A família da Hannah ficou imediatamente apavorada, já que meio que qualquer coisa poderia ter acontecido. Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos, e um quarteirão tinha naquela época em média 1.200 pessoas. Ou seja, ela poderia ter se deparado com qualquer tipo de perigo. E a Hannah tinha muitos amigos, tanto na cidade quanto fora, e eles se juntaram em peso na busca dela. Muitos acamparam do lado de fora do seu prédio, colocaram flores, espalharam cartazes pela cidade. Eles também criaram uma página no Facebook para trazer alerta ao seu sumiço, e conforme o tempo passava, o caso da Hannah começou a ser comentado pela cidade. Os jornais fizeram chamadas sobre, havia um burburinho nas redes sociais, a Associação de Professores fez uma vaquinha para oferecer uma recompensa por informações, e eventualmente até o gabinete do prefeito foi notificado. 10 dias depois do desaparecimento, a polícia encontrou uma pista. Havia uma filmagem de câmeras de segurança de uma loja da Apple no Harlem, onde a Hannah aparece usando roupas de academia e tênis. Imediatamente, ao observar o vídeo, a mãe da Hannah confirmou que era ela, mas Ela ficou muito confusa com as ações que a Hannah tomava nessa gravação. O que acontecia era que um homem se aproximava da Hannah e parecia fazer uma pergunta a ela. Mas por alguma razão, ela fazia um gesto para que ele saísse de perto. Então, ela ia até um computador e usava por algum tempo, até que saía da loja sem falar com ninguém. Mais tarde, a polícia descobriu que o homem que abordou a Hannah na filmagem foi a mesma pessoa que reportou essa aparição à polícia. Ele era um vendedor da loja. E ele tinha reconhecido a Hannah de todos os jornais e cartazes e perguntado a ela se ela era a professora desaparecida que tinha aparecido no jornal. Porém, ele disse que a Hannah respondeu que não. Então foi por isso que ele se afastou. Segundo a polícia, a Hannah teria usado o computador para entrar na sua conta do Gmail. Mas não se sabe por quê. Ela não chegou a enviar um e-mail para ninguém. E para Barbara, mãe da Hannah, era um alívio pelo menos saber que a filha estava viva, né, sem ferimentos. Mas agora, a grande dúvida de todos era: por que a Hannah não voltou para casa? Sobretudo se ela não estava tão distante assim. No decorrer da semana seguinte, a polícia avistou a Hannah em diversos locais. No Starbucks, no Soho, em clubes esportivos no centro da cidade. E no dia 16 de setembro, 20 dias depois do desaparecimento dela, o capitão da barca de Staten Island avistou o corpo de uma pessoa boiando na baía de Nova York. Ele e outros funcionários a retiraram da água e, a princípio, acreditavam que ela estava morta. Mas então, a mulher cuspiu água e despertou. E era, de fato, a Hannah. Ela foi levada ao hospital e, de acordo com a equipe que cuidou dela, ela estava muito assustada e completamente confusa. Ela não foi capaz nem de fornecer o seu nome ou algum tipo de contato com algum familiar. A única coisa que ela se lembrava era de sair para correr na rua Riverside. Ela não fazia ideia de que ela estava desaparecida há 3 semanas. Ela não se lembrava de ter ido na loja da Apple ou de nenhum outro lugar onde ela foi vista. A única coisa que ela ainda tinha uma vaga memória era de estar na água e se segurar num barco. Os médicos diagnosticaram a Hannah com amnésia dissociativa. E se você ouviu o nosso episódio no fã-clube sobre a Agatha Christie, você já está familiarizado com esse termo. Mas para quem não ouviu, amnésia ou fuga dissociativa pode fazer com que uma pessoa esqueça a lembrança de um trauma específico ou da sua própria identidade. No episódio de fuga dissociativa, um evento traumático pode fazer com que uma pessoa embarque numa jornada que pode durar meses. E nesse período existe falha de memória, confusão sobre a sua identidade e a pessoa pode até mesmo assumir uma nova identidade. E uma vez que a fuga acaba, a memória de tudo o que aconteceu durante essa jornada também é perdida. A polícia, a Barbara e o irmão da Hannah, que veio do Japão para ajudar a cuidar dela, tentaram reconstruir os eventos junto com a Hannah. Eles usaram as filmagens de segurança e algumas evidências físicas no próprio corpo dela, como um calo no pé dela e queimaduras de sol. Mas a memória da Hannah simplesmente não retornou. Aqueles 20 dias simplesmente se perderam. E é como se ela tivesse viajado no tempo e ido parar num período onde ela era famosa, mas pelas razões erradas. A Hannah percebeu que ela não era mais só Hannah Up, uma pessoa comum que era professora, mas ela era aquela professora que desapareceu por 3 semanas. E para piorar, muitas pessoas a acusavam de ter inventado tudo. Ela se sentia confusa e culpada porque não teve a intenção de causar dor e desamparo a ninguém. Ela disse ao New York Times que o desaparecimento fez com que ela questionasse tudo. Quem ela era antes, quem ela era agora e quem ela seria no futuro. A Hannah ainda viveu em Nova York por mais um ano, onde ela se consultou com neurologistas, psiquiatras, fez vários exames e sessões de hipnose. Os médicos disseram a ela que essa fuga era improvável de acontecer de novo, mas eles não poderiam afirmar com absoluta certeza, já que nenhuma desses tratamentos ou consultas eles conseguiram estabelecer qual foi o gatilho que fez com que ela tivesse essa fuga em primeiro lugar. Então, eventualmente, ela cansou de procurar respostas e só queria recomeçar a sua vida. Então, ela se mudou de volta para a casa da mãe em Pendle Hill, na Pensilvânia. Era uma comunidade bem pequena, bastante religiosa, Quaker, onde a Hannah passou a frequentar cultos e trabalhar na cozinha da igreja de maneira voluntária. E ela tinha se adaptado muito bem a essa nova rotina. Depois de 3 anos, ela conseguiu um emprego como professora assistente na Montessori School em Kensington, Maryland. Era uma ótima notícia, uma grande oportunidade dela ter mais independência, mais estabilidade, e ela e a mãe ficaram muito felizes. A Hannah aceitou o emprego e se mudou para Maryland algumas semanas antes das aulas começarem, até mesmo para se preparar para o emprego novo. E tudo parecia estar indo muito bem, mas pouco tempo depois, a Barbara, a mãe da Hannah, recebeu uma ligação da polícia de Maryland. A Hannah nunca apareceu para o seu primeiro dia de trabalho na escola. E a sua bolsa, o seu telefone e o seu relógio foram encontrados numa trilha no meio da floresta, próxima à casa dela. A Hannah estava desaparecida de novo. A Barbara foi imediatamente para Maryland junto com alguns amigos e eles começaram a colocar cartazes pela cidade e fazer buscas na floresta. A última pessoa a conversar com a Hannah foi um colega de trabalho que a viu andando na direção contrária à entrada da escola na manhã de início das aulas. Eles também conversaram com inúmeras pessoas na cidade para tentar descobrir alguma pista que indicasse o paradeiro da Hannah, mas não foi de muita ajuda. Ninguém tinha falado com ela nos 2 dias antes do seu desaparecimento e ela não havia dormido em casa na noite anterior. No dia em que a Barbara chegou a Maryland, ela recebeu uma ligação às 10h30 da noite de um número desconhecido. Era a Hannah. Ela não se lembrava dos últimos 2 dias e ela retomou a si em um rio a cerca de 200 metros da escola onde ela trabalhava. E depois que ela adquiriu consciência, ela conseguiu pedir o telefone de uma pessoa emprestado e ligou para a mãe buscá-la. E bem, os médicos com os quais a Hannah havia se consultado em Manhattan estavam errados. A fuga aconteceu novamente. E pela segunda vez, quando as aulas estavam prestes a começar. E também pela segunda vez, a Hannah retomou sua consciência próxima a um corpo de água. Eu não sei dizer se ela procurou ajuda médica depois desse incidente, mas eu sei que ela ficou relutante em permitir que ele atrapalhasse a vida dela. Então, ela rejeitou a sugestão da polícia de usar uma tornozeleira e continuou vivendo em Maryland pelo resto do ano letivo. E ao fim desse trabalho, ela recebeu uma outra proposta, para ser professora assistente nas Ilhas Virgens. As Ilhas Virgens são um grupo de ilhas e ilhotas no Caribe. Elas são território dos Estados Unidos e são conhecidas pelas praias de areia bem branquinha, pelos recifes e pelas colinas verdejantes. A Hannah ficou extasiada de poder não somente trabalhar com o que ela gostava, mas de poder fazer isso num lugar onde as pessoas sonham sequer visitar. E depois de tudo o que aconteceu, eu imagino que a Barbara estivesse hesitante em apoiar a filha a se mudar para o outro lado do mundo sozinha, mas a Hannah era adulta e a decisão final era dela. Então, a Barbara disse adeus e desejou que a filha ficasse bem. Oi, ouvinte! Tá gostando do episódio? Você sabia que apenas 30% das pessoas que acompanham o Tá e Conta Casos deixaram uma avaliação pro podcast? Eu sei, você esquece. Por isso mesmo, tô passando aqui para te lembrar de deixar uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio que você use. Ah, e aproveita e clica no link pro nosso Instagram e nos segue por lá também, né? Eu posto fotos dos casos e todas as atualizações do podcast lá, e você não quer ficar perdido, não é? Ah, um adendo. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu preciso que você me mande por lá, e não na coluna de respostas no Spotify, tá bom? Por aqui eu não consigo responder ninguém, mas por lá eu posso te ajudar. Agora, de volta ao episódio. E por um tempo, tudo realmente ficou bem. A Hannah se estabeleceu no lado leste da ilha de St. Thomas, que é um território menos turístico, e fez amigos muito rapidamente. Ela também se saiu super bem no trabalho. Os pais dos seus alunos a adoravam e ela se divertia muito fora do trabalho também. Ela construiu ali uma comunidade no local e ela participava muito das festas culturais, do carnaval. A amiga mais próxima da Hannah na ilha, Maggie, comentou que achava o entusiasmo e a agenda lotada da Hannah exaustivos. Mas esse era o jeito da Hannah de viver. Ela sempre estava ocupada e ela sempre era a pessoa mais animada da festa. E parecia que ela finalmente tinha encontrado um lugar onde ela sentia que ela pertencia. E os seus episódios de amnésia haviam ficado no passado. 4 anos depois, no verão de 2017, a Hannah agora tinha 32 anos e havia finalmente terminado seu mestrado. No entanto, conforme a época do início das aulas se aproximava, ela parecia menos e menos animada com relação a voltar ao trabalho e muito estressada. Quando uma amiga tentou conversar com ela sobre o assunto, a Hannah argumentou que ela estava só se preparando para o início das aulas, por isso que o humor dela estava ruim. No entanto, na segunda semana de aulas, um furacão categoria 5 assolou a ilha próxima e todos os habitantes de St. Thomas ficaram apavorados, ou fugindo da ilha, ou reforçando as suas casas e estocando suprimentos. No dia 6 de setembro, o furacão Irma chegou à ilha com ventos que atingiam 297 km por hora. Casas foram destruídas, pessoas foram arrastadas para o mar, prédios foram inundados. E quando a tempestade terminou, a ilha parecia um cenário de guerra e água potável era muito difícil de encontrar. Não havia energia elétrica e muitos moradores haviam morrido. Mas a Hannah mandou mensagem para sua mãe e para amigos, dizendo que ela estava bem. Porém, isso ainda não foi tudo. Apenas dias depois, outro furacão de categoria 5 estava indo em direção à ilha. Todos que tinham condições de evacuar saíram, incluindo a grande maioria dos amigos da Hannah. Mas, embora ela também pudesse ter evacuado, ela disse que não iria para lugar nenhum, porque o coração dela estava na ilha. E ela queria ficar ali para ajudar os seus alunos. Em 13 de setembro, ela e um grupo de professores e moradores estavam preparando a escola para ser um abrigo durante o furacão. E uma das colegas de trabalho dela disse que a Hannah não parecia ela mesma. A palavra que ela usou foi complacente. Como se a Hannah estivesse desassociando. Na manhã seguinte, uma das colegas de quarto da Hannah a viu saindo do apartamento e entrando no seu carro. E alguém encontrou na casa um bilhete dela dizendo que ela foi dar um mergulho antes do trabalho. A Hannah amava o mar e ela amava nadar, então era uma atividade que ela praticava constantemente. Não teria nada de estranho ela querer dar um mergulho antes do trabalho. Só que o momento era estranho. As praias estavam cobertas de escombros do furacão anterior e os ventos já estavam fortíssimos, então as pessoas não estavam se aproximando mais da água porque o próximo furacão estava bem perto da ilha. Quando a Hannah não apareceu para trabalhar, todos ficaram preocupados porque ela era sempre muito pontual. A amiga dela, Maggie, foi até a casa da Hannah para ver se ela estava bem, mas nem a Hannah nem o seu carro estavam lá. Então, ela resolveu entrar em contato com os amigos da Hannah que viviam nos Estados Unidos, e eles disseram para ela procurar perto de água. A Maggie não entendeu nada porque, assim como todos os conhecidos da Hannah em St. Thomas, ela não sabia sobre os episódios de fuga dissociativa. A Hannah nunca contou sobre isso para ninguém nas Ilhas Virgens. No entanto, a Maggie foi até a praia favorita da Hannah e o carro dela estava de fato estacionado lá. Dentro do carro, haviam algumas centenas de dólares, o passaporte dela e o celular. E próximo na praia, encontraram os seus sapatos, suas chaves e a saída de praia da Hannah. Mas ela não estava em lugar nenhum. 3 dias depois da última vez que a Hannah foi vista, a guarda costeira começou a buscar por ela, usando barcos e helicópteros. Se baseando onde o carro dela foi encontrado, as autoridades decidiram focar a busca por ela no oceano. E enquanto isso, os amigos da Hannah organizaram buscas por ela na ilha e nas ilhas ao redor. Eles também investigaram documentos de viagem para se assegurar de que ela não teria deixado a ilha num dos barcos que fazia evacuação. E então, 3 dias da busca iniciada, o furacão Maria chegou à ilha. Parecia quase inacreditável, algo de filme. Logo após um furacão, uma mulher desaparece e em seguida outro furacão surge. Ou seja, qualquer evidência que poderia ajudar as autoridades a encontrá-la definitivamente foi apagada. Desde que o furacão Maria passou, a busca continuou, mas não tinha muito que as autoridades poderiam fazer. O furacão havia deixado a ilha em frangalhos. Grande parte da população não tinha comida nem água potável. Os recursos foram focados em ajudar os moradores, sobretudo porque os países ao redor que sempre auxiliavam St. Thomas em situações como aquela, como Porto Rico, também haviam sido atingidos pelo furacão. Então, um ex-agente aposentado da Guarda Costeira, Jake Bradley, se ofereceu para liderar as buscas pela Hannah. Ele procurou por pistas dela em meio ao caos dos esforços para remediar tudo que o furacão tinha causado. Nos hospitais, abrigos, necrotérios. Ele considerou a possibilidade de que a Hannah tivesse se afogado e, se sim, o corpo dela poderia ter flutuado para a costa. Então ele entrou num barco e navegou à procura dela inúmeras vezes. Mas não havia nenhum sinal da Hannah. 2 meses depois, sem resposta nenhuma com relação ao paradeiro da filha, a Barbara voou para St. Thomas. Mas, mesmo depois desse tempo, a ilha ainda não havia retomado a vida normal. Muitas pessoas continuavam sem energia, sem água, e o governo ainda lidava com crises de saúde, como o mofo que se alastrava por causa das inundações. Além disso, a Hannah não era a única pessoa que havia desaparecido durante o furacão, e as autoridades simplesmente não tinham os recursos para investir numa grande investigação à procura dela naquele momento. Então a Barbara conversou com os amigos da Hannah para tentar entender o que tinha acontecido com ela nos dias anteriores ao seu sumiço. E aparentemente, a Hannah tinha parado de usar o celular alguns dias antes. E aquela colega de trabalho não foi a única que notou que a Hannah não estava agindo normalmente. Por causa disso, a Barbara acredita que o episódio da Hannah começou antes do que aconteceu naquela praia. Afinal, algo parecido havia acontecido em Nova York. Antes dela ter saído para aquela caminhada, a Hannah tinha ficado no apartamento por 2 dias, E ela não falou com ninguém, incluindo seus colegas de quarto. Ela disse que achava que tinha ficado assistindo filmes, mas ela não conseguia se lembrar de nenhum. A Bárbara soube por uma moradora da ilha que muitas pessoas ainda estavam desalojadas após o furacão e tinham se abrigado em prédios abandonados. Ela resolveu então levar a foto da Rena e mostrar para as pessoas desse prédio, porque se ela estava num episódio de fuga dissociativa e não sabia quem ela era, era possível que ela tivesse ido com a massa para um desses locais. Porém, ela nunca a encontrou. Com o tempo, dezenas de pistas sobre a Rena surgiram. As pessoas acreditavam tê-la visto por toda a ilha e até mesmo em outras ilhas. Existe pelo menos um avistamento dela em Porto Rico. Testemunhas afirmaram terem visto uma mulher com as mesmas tatuagens da Rena, um triângulo com uma onda. E 4 meses após o desaparecimento dela, as autoridades receberam uma pista que parecia promissora. 2 assistentes sociais acreditavam terem visto a Rena num abrigo em St. Thomas. A Bárbara e o detetive foram correndo até o local, mas a mulher, apesar de ter cabelos loiros e olhos castanhos verdeados, não era a Rena. Então meses foram se passando e, de repente, 1 ano. E as pistas foram ficando cada vez mais escassas. A Bárbara continuou visitando a ilha, principalmente a praia onde o carro da Rena foi encontrado. Ela participou de vários funerais e vigílias de várias religiões diferentes, feitos em memória e rezando pelo retorno seguro da filha dela. Como a Rena havia entrado no seu Gmail durante a primeira fuga dissociativa, a Bárbara continuou mandando e-mails periodicamente para a filha, com a esperança de um dia receber uma resposta. Em 2021, a Bárbara ainda vivia na ilha de St. Thomas, liderando as buscas pela Rena. Até a gravação desse episódio, a polícia das Ilhas Virgens considera o caso da Rena uma investigação em andamento. Se assume que o desaparecimento da Rena foi causado por um episódio de fuga dissociativa e alguns casos registrados tiveram uma duração de até 4 anos. Então é possível que ela ainda esteja viva e bem, apenas perdida ou vivendo uma vida diferente. Se a Rena entrou no mar naquele dia, ela poderia ter nadado até outra praia. Ela era jovem, atlética, forte e uma ótima nadadora. Ela também poderia ter sido recolhida por um dos barcos que faziam a evacuação da ilha. Na correria, muitos não estavam checando os documentos das pessoas, então ela poderia ter passado no meio sem ninguém saber. Dito isso, ninguém nunca disse ter visto a Rena entrar na água. Só se assume isso por causa da localização dos seus pertences. Ao contrário do que as pessoas pensam, fuga dissociativa não é apenas perambular por aí sem destino. Segundo o psiquiatra Richard Lowenstein, elas são intencionais. As pessoas esquecem a sua identidade, mas não as suas memórias habituais. Foi por isso que a Rena foi capaz de acessar o seu Gmail durante a primeira fuga ou conversar com as pessoas. Poderia explicar também porque na última ela tinha dinheiro e documentos no carro. É possível que nesse estado ela estivesse se preparando para uma viagem longa. Existem muitas teorias sobre o que causa a amnésia dissociativa. Acredita-se que o gatilho mais comum é trauma vindo de abuso físico e/ou sexual. Segundo o psiquiatra Philip Coombs, a explicação para a fuga é que a pessoa estaria fugindo de uma situação ruim. Outro gatilho poderia ser o extremo estresse. E todos os 3 desaparecimentos aconteceram na época de início das aulas, uma época de maior pressão para o profissional da educação infantil. Além disso, a Rena tinha acabado de sobreviver a um furacão devastador, atingindo a cidade onde ela morava, o que certamente seria traumático. A Hannah não teria andado por aí em círculos. É mais provável que ela tenha ido a algum lugar específico. Num pico de estresse, ela poderia ter procurado um lugar onde ela se sentia em paz. E esse poderia ser o motivo pelo qual ela sempre era encontrada dentro ou perto de água. Afinal, ela amava nadar e foi nadadora competitiva no colégio. A mãe da Hannah disse em entrevista ao New Yorker, abre aspas, "Eu tento entender que, por mais que eu saiba de muito sobre ela, ainda existe esse grande mistério. E ela tá lá, esperando para ter claridade de novo, emergir dessa escuridão e perceber que ela é a Hannah." O Tai Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, não esquece de conferir se já está nos seguindo no Spotify e onde quer que esteja ouvindo. E aproveita para deixar uma avaliação de 5 estrelas no podcast. Fazer o download do episódio e compartilhar com os amigos também nos ajuda muito. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram, @taicontacasos.